Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. E na manhã de hoje nós estamos conversando com o senhor Guilherme Lupatini. A Mirelle e eu fizemos uma visita ao seu Guilherme na residência dele, porque o seu Guilherme nasceu em Espumoso, aliás, nem era Espumoso ainda, né, pertencia à Soledade. E nós temos uma curiosidade muito grande em saber como o seu Guilherme viu acontecer a história do nosso município. Inicialmente, bom dia, seu Guilherme, prazer conversar aqui com o senhor.
Bom dia, bom dia.
Seu Guilherme, o senhor nasceu ali na localidade de Santa Catarina, é isso?
É, na localidade de Santa Catarina, lá perto do Rio Jacuí. Lá perto do Rio Jacuí, me criei lá até 14 anos. Depois, aí, meu pai comprou uma morada aqui no Figueiredo, aí viemos morar aí. Daí, eu fui até os 22 anos, aos 22 anos me casei, Denise Norma Bassa, e fiquemos 6 anos lá, depois meu pai vendeu aquela terra e quis que viesse morar com ele aqui Espumoso. Então não tinha o que fazer, eu comprei um ponto de táxi, trabalhei 10 anos com táxi. E era músico também, tocava gaita, tinha conjunto.
Qual era o nome do conjunto?
Os Baluartes. Os Baluados. Na vida, temos 15 anos de baile. Temos algum baile aqui Espumoso, Santa Catarina, Paraná.
Quem eram os demais integrantes dos Baluartes?
Eram os dois irmãos Saltório, o Serafim, o José Saltório, baterista, o Ivanir Batista. Eu tinha um alemão que era de Cascavel, que era Nelson Walter. A gente tocava baile a gaúcho e baile, enfim, né?
A sua história e a história da sua família está muito ligada à Folha Espumosense e à gráfica. Como é que começou tudo isso?
Quem começou fui eu. Quando estava na praça que apertou o serviço, só tinha o Luiz Carlos, tinha 14 anos, era o mais velho. Daí eu tive que desistir da praça e do conjunto também, porque parti pela indústria. Aí foi crescendo, e daí a gente criou uma boa indústria. Né? Aí eu dei uma indústria para cada filho e fiquei com o mais velho, o Luiz, aqui. Depois entreguei para ele também, vem tomando agora a gráfica, o Luiz. Né? Agora já está no neto. Né? E os outros filhos, tem um em Santa Cruz, tem uma gráfica completa até em Santa Cruz. Ele já tem os dois filhos que toca, os dois netos, né? Um se especializou em São Paulo 2 anos.
Seu Guilherme, a gráfica ou o jornal? Qual começou primeiro?
Depois de 2 anos que eu tinha a gráfica, eu ia Espumoso. Antes eu fiz uma revista, né? Tempo de Espumoso, porque não tinha sido nada ainda Espumoso, não tinha sido divulgado em nada naquela época, né? Foi em 71 que eu comecei com a gráfica. Em 72 eu ia a Porto Alegre para fazer as compras, porque naquela época não tinha transportadora. Queria alguma coisa, tinha que ir lá buscar. Então eu chegava nas firmas lá, me pediam, mas onde é que fica Espumoso? Tinha que estar explicando onde ficava Espumoso, Porto Alegre. A estrada era tudo estrada de chão naquela época. Precisava 4 horas e pouco para ir a Porto Alegre. Bem, eu com aquilo estava pensando, meu Deus do céu, eu vou fazer um jornal. Era o meu jornalista e tal, legalizei e tal. E comecemos com, até era o Baluarte. É, era o padre, agora no momento eu não me lembro o nome dele, Zanato. Bem, ele quis que botasse o nome do jornal Baluarte, porque o conjunto tinha fama bastante, né? E ele sabia, conhecia, né? Então ele quis que o jornal saiu primeiro, né? Mas era pequeno, né? Depois aumentei o jornal, né? Daí foi crescendo o jornal, teve que fazer maior, aí passamos pela Folha Espumosense. Inclusive até foi o Beto que me fazia o jornal. Peguei o Beto Canela. Ele trabalhou 8 anos comigo. Daí apareceu falecido Olavo Stefanello, tempo dos lojões da família. Inclusive, quando foi inaugurada a rádio dele, o único acordeonista que tinha lá foi eu. Tá bom, Antônio não, mas chamei o Beto lá. Beto, olha, o Stefanello está procurando, tem informação aí que para ser gerente da firma, aqui tem que ser você. Não, mas o que é isso? Não, eu não quero sair daqui fazer 8 anos. Digo, Beto, eu não vou poder te pagar o que tu vai ganhar. Eu também não queria que fosse embora, mas não quero tirar a tua oportunidade também. Não, não. Aqui tu tá, se comigo tu tá em boas mãos, aí tu vai estar melhor. Afinal, ele aceitou, então, né? Aí eu tive que pegar jornalista, inclusive, até de Porto Alegre. E fomos tocando, eu tirei 15 anos da polícia.
Os meios de comunicação, assim como a rádio, mas especialmente o jornal, ele passou por muitas modificações, né? O progresso veio chegando e trazendo novas formas de se trabalhar com o jornal.
Não foi tanto modificação como cresceu. É, naquela época, lá não é que nem hoje, né, que desenvolveu tudo, mas dava trabalho. Por exemplo, que nem os clichês, tinha que ir a Porto Alegre, levar as fotos, depois ir pegar os clichês. Era aquela correria. Vivia nas estradas, bem dizer, o trabalho da gráfica, né? E um dia eu pensei, digo, ah, meu Deus do céu, será que é tão difícil fazer clichê? Eu fui pegando explicação e tal, eu fui a passo fundo, tinha uma clicheria, ela que fazia clichê. Digo, não, mas eu sempre fui curioso de coisa difícil, sempre gostei de trabalhar em coisa difícil, né? Tá bom, pensei, comprei uma clicheria, São Paulo, uma clicheria usada, e veio junto o entendido, né, para me ensinar como é que era. É, aqui embaixo, no porão dessa casa que eu construí aqui, era uma casa de madeira, e o porão era o pessoal da gráfica. Lá não tinha lugar, então, preparei aqui, fazia os clichês. Então, era um quarto escuro e tal, né. Tá bom. Até era para ensinar o filho, esse que está em Santo Ângelo, esse Denis. E eu acompanhei, quis ver como é que era, né. Eu sabia que tinha que lidar com ácido. E quando fomos para a máquina de queimar o clichê, tem que ser com ácido, né? E aí o cara me disse assim, o maior cuidado é isso aqui. Quando tu levanta a tampa, não pode nem respirar. Tu tem que parar de respirar, senão o ácido vai te prejudicar os pulmões. Enfim, assim, ligou, se Denis vai trabalhar na gráfica. Quem vai fazer os clichês? Por que, pai? Não, não é muito perigoso. Tu é muito novo. Teu pai sabe se cuidar, tu ainda não sabe. Vai pra lá. Pode desistir. Eu fiquei vendo o resto. Daí eu passava 2 noites por semana nesse porão, que tinha que preparar as químicas e tinha que usar, senão ela perdia o valor, né? Então passava 2 noites por semana assim, nesse porão, para fazer os clichês do jornal.
É, as coisas vão se modificando e acho que quem está ouvindo essa entrevista, seu Guilherme, acaba tendo uma ideia de quanto as coisas, com o passar do tempo, foram se tornando mais fáceis, né?
Não, hoje em dia é tudo diferente, né? Para fazer o negativo era um sacrifício, né? Hoje não, faz aí no computador, né?
Todo esse tempo em que o senhor conviveu nesse setor de comunicação, né? A gráfica era a questão mais comercial, né? Mas são muitas histórias que o senhor tem para contar do meio de comunicação.
Tenho, principalmente que nem a rádio. A rádio tinha saído 3, 4 sociedades e nunca deu certo, não vinha a rádio para o mundo. E eu pensei, dentro das minhas viagens a Porto Alegre, tinha muito tempo para pensar. Levava 4 horas para ir, 4 para voltar, naquela época, né? Daí tinha muito tempo de pensar tudo. Eu pensei, digo, poxa, tenho condições hoje, já gastar dinheiro, tenho condições, né? E eu vou pedir uma rádio para ver se sai ou não sai. Pensei isso. Aí orei e fez, né? E justamente o Beto estava aqui, ele me ajudou, ele que fez o processo, tudo me ajudou, uma barbaridade, né? O Beto me ajudou muito no começo da gráfica, com os 8 anos. Eu devo muito a ele. Aprendi muita coisa com ele. Ele já tinha bem mais experiência que eu, né? Ele era contador de coisa, tinha estudo. Bem, pedia tal de rádio, tá? Deu um contrato. E juntemos tudo que eu já tinha feito com o jornal. Não cobrava jornal para a igreja, não cobrava jornal para isso, e tal, tal, tal. Tinha muitos agradecimentos para apresentar. Então, era um capitão que pendia o dentelo em Porto Alegre. E o ministro de comunicação era o Oliveira, o tempo do Oliveira, não me lembro o nome dele. Aí, quando apresentamos aquele troféu que está ali e tal, dizia ele, poxa lá, pode contar com a rádio, dizia ele, né? Tá, e foi indo. De repente, quando saiu a rádio, nos dias que saiu a rádio, o Mônica fundou uma rádio em Ijuí, inaugurou a rádio de Ijuí, era um deputado, o Mônica. E daí foi, daqui foi outro rito, o Nietzsche Cavalli, o Remo Fascione, o prefeito era o Putric e vice. Se juntaram lá e botaram o Conte de Oliveira contra a parede, que fizeram a rádio. Aí eu soube assim, que o Conte de Oliveira disse, não, então vai sair duas rádios, porque eu já dei, já assinei a rádio pelo Patrinho. Daí veio um telegrama, no outro dia, na inauguração veio o telegrama. Naquela época era telegrama, né? E fosse lá que precisava comigo. Aí foi a Porto Alegre, ó, a rádio saiu para ti. Mas saiu duas. Me contou da história. Diz, mas o senhor vai vencer, porque já está visto, eu já tenho o jornal com todo o seu processo aqui, o senhor vai vencer. Já deu para ver que é o senhor e tal. Digo, não, eu não pedi a rádio para mim, eu pedi para o espumoso. Eles querem tanto, então eles que botem a rádio. Eu vou deixar para eles. Ah, que pena, me diz ele. Quem merecia a rádio era o senhor. E ainda quando via saindo, foi da Deus para ele, pensa bem, porque ainda tem tempo, se o senhor quer voltar. Era um coronel formado. Tá bom, aí ficou por isso.
Bom, são histórias que o senhor tem, aliás, histórias é o que não deve faltar na sua memória. O senhor com 90 anos, uma memória invejável, seu Guilherme. Tantos fatos interessantes que o senhor deve ter vivido aqui no nosso município, mais algum que o senhor se lembre, o senhor gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes?
Mas olha, se eu vou explicar tudo o que eu sei, nós vamos uma noite.
Muita história.
É muita história. Eu ajudei a fundar o Clube União, ajudei o CTG. Nós aprendemos o CTG em 7 pessoas. Aqui no Clube União, um dia de chuva ainda, vinha cavalo que morava ainda 3 quilômetros para fora. Aqui. Falecido Altur, Fredolino Aff, o Ostia Helder, o Laureano, que tinha o tal de banco mercantil, falecido Checre, o velho.
Tranquilo?
O Tranquilo Checre. Eu. E tinha mais um, é o PUP, que tinha oficina. Nós que fundamos o CTG, porque o Arthur já tinha feito 3 chamados e nunca veio gente suficiente. Naquele dia, fundemos nós 7, fundemos o CTG. E eu colaborei 5 anos, tocando gaita para a verdade artística, tenho até as fotos. Nunca cobrei nada. Depois com o conjunto, toquei sempre ia mal. Com o conjunto, toquei 3 bailes e não cobrei nada. Aí, paguei os meus colegas, porque eles não tinham obrigação, paguei com o meu dinheiro para ajudar o CTG. Quando dava uma vaca, e meu primo, o Nenão, os fazendeiros lhe davam uma vaca, certo, né? Bah, fulano deu uma vaca. Sabe quantas vacas eu dei para o CTG? 100 vacas.
Olha aí.
100 vacas. eles me deviam de empréstimo 10 mil reais. Nunca recebi um dinheiro do CTG, que não é da Cristina. Nunca. 10 mil reais. E as vacas valiam 100 reais cada uma. E quantas vacas deu? Eu dei 100 vacas, mas ninguém nunca falou nada. Botaram no livro de ouro, não sei o que, não sei o que lá. Me iludiaram, me agradeceram. Era Iracema Ferraz e o falecido Paulo Cavalli, que agora morreu. Ela era a presidente, a presidente, né? E o Paulo era tesoureiro, já me devia uns 5 antes, e eles já estavam me devendo 5, que naquela época faziam muito impresso, cartaz quando faziam festa e coisa, faziam aqueles cartazes grandes e faziam para mandar para fora, tudo.
Ficou com uma contribuição no final da história, né? Seu Guilherme, que recado o senhor deixa para essa juventude que está aí por Espumoso, o senhor com a sua idade, né, e eu volto a falar, uma memória invejável, que recado o senhor deixa para a comunidade espumosense a respeito de participação na comunidade, da vida em sociedade?
A vida em sociedade, hoje é a melhor que temos, é o da tradicionalismo, é o CTG. Os pais devem aconselhar os filhos, devem levar para o CTG. É a única sociedade que tem mais respeito hoje é o CTG.
O movimento tradicionalista, ele é responsável por criar nos jovens, né, um preceito, umas regras que são essenciais para o desenvolvimento. Né?
Lógico. Eu conheço hoje o que eu vejo, para mim, é o CTG mesmo.
A gente agradece a sua participação, seu Guilherme. E quem sabe, olha, uma outra hora nós voltamos e vamos conversar, sabermos de mais algumas histórias aí do nosso Espumoso, porque eu sei que nessa sua cabeça deve ter muita história.
Porque tem. O problema é que eu estou esquecendo de muitas coisas. Essa da vaca aí por causa que eu me lembrei.
Então vamos fazer outras entrevistas antes que o senhor esqueça, seu Guilherme.
Não, se Deus quiser. Se tiver oportunidade, a gente faz. O que eu puder fazer de bem, eu faço.
Muito obrigada ao seu Guilherme Lupatini, falando aqui na nossa programação de notícias.